Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um personagem do... um dos mais importantes personagens do automobilismo brasileiro e mundial, meu amigo, que tem milhões de fãs, de torcedores, é o grande Bruno Senna. E aí, Bruno, tudo bem?
Tudo bem, está muito gentil hoje, hein?
começou assim, né, para o entrevistado ficar, não ficar com raiva do entrevistador.
Não, tô tudo bem, graças a Deus aqui. Cheguei ontem à noite da corrida do Uruguai, no Ponta del Este, da Fórmula E. Foi final de semana bem interessante.
Foi, né? Bom, aliás, esse ano você teve um ano bem cheio, né, Bruno? Você fez algumas corridas do Mundial de Endurance, poucas corridas, mas fez algumas. Fórmula E e ainda comentarista da Sky F1 britânica.
É, esse ano em termos de compromisso foi bem completo, tive bastante tempo no avião, cobrindo, né, uma parte da Fórmula 1, fazendo a Fórmula E, os testes e também o Endurance. Fiz uma corrida de Stock Car também no começo desse ano, então quer dizer, uma variedade boa aí. Mas em termos de corrida, com certeza foi, provavelmente desde que eu comecei a correr, meu ano mais escasso assim de volume. Então pro ano que vem eu tô... trabalhando bastante para conseguir encher bastante aí o calendário e garantir que vai ser um ano com bastante corrida.
Bruno, por que você fez poucas corridas do Endurance esse ano?
Porque a Fórmula E tinha um pouco de conflito com o calendário do Endurance, nos testes, etc. Então acabou ficando difícil de conciliar um com o outro.
Ah, tá.
E aí a gente teve, como eu tinha escolhido... já tinha negociado com a Fórmula E antes de terminar a negociação com o Endurance, a Fórmula E tomou o precedente, e agora, não, obviamente, é o programa principal ali, então com certeza estamos procurando alguma coisa que case bem com a Fórmula E, sem ter conflito de agenda assim muito, muito frequente.
Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa que todo mundo pergunta, você, quando saiu da Fórmula 1 e foi para o Endurance guiar um Aston Martin, você estava acostumado a guiar carro, a guiar monoposto, né? Uhum. De repente você sentou num... tudo bem, é um Aston Martin, é um canhão, mas perto do monoposto é uma banheira, né? Carro pesado, tudo. O que, que você achou, Bruno?
Ah, foi uma mudança radical, né? Eu nunca tinha andado num carro de GT antes. Já tinha andado num carro na Ferrari Challenge, mas... o GT mesmo, nunca tinha andado, e foi um choque cultural razoável.
Imagino.
Graças a Deus o Aston Martin tinha bastante downforce, então, de certa forma, o estilo de pilotagem não teve que ser muito assim, alterado, mas lógico, né, você tem que esquecer o que o monoposto é capaz de fazer e se reeducar para que um carro de GT com mais peso, com menos aderência, com mais... um sistema de pneu e freio diferente, né? Tudo isso é bem diferente mesmo no carro. Mas o Aston foi um carro muito legal para aprender. Não era o carro mais difícil do mundo de pilotar. Era um carro bem assim, razoavelmente dócil até de pilotar.
É mesmo.
E muito bem sucedido no passado com o Aston, né? A gente ganhou bastante corrida e foi um ano bem legal.
Foi mesmo, ganharam. E fora essa mudança de carro também, de tipo de carro. Corridas longas também, né, Bruno?
A parte de corrida longa em si não é tão complicado, né? Você acaba fazendo, numa corrida de 6 horas, você faz ali mais ou menos o tempo de uma corrida de Fórmula 1, um pouquinho mais às vezes, mas não horrível. É óbvio que na corrida de 24 horas aí sim é mais complexo, né? Você pilota muito mais tempo, mas são conceitos bem diferentes, né? Acho que a coisa mais diferente mesmo nesse tipo de corrida de endurance é realmente você dividir o carro com outros pilotos.
Isso que eu ia te perguntar também. O acerto, Bruno, como é que fica?
Você tem que fazer um acerto que é um comprometimento entre o que você gosta e o que os outros pilotos gostam. É, o seu banco também não é o seu banco, é um banco meio para você, meio para os outros. E o carro, é, né, as coisas que você escolhe para o carro, como as decisões que vão ser tomadas. Mas é um ambiente muito mais amigável, é um ambiente muito mais saudável até, de certa forma. E você acaba tendo uma... É tudo mais tranquilo, assim, mais relaxado. Eu gostei bastante, me diverti bastante com a turma lá, conheci, fiz vários amigos novos e acho que se a Polo não pudesse aprender com o Endurance nesse sentido, ia ser um ambiente muito mais agradável.
É. Você já teve a oportunidade de guiar algum LMP1, Bruno?
Não, eu andei de LMP1 em 2009, né, com a Oreca, mas não era um carro competitivo. Então a gente conseguiu alguns pódios ali nas corridas mais simples sem a Audi, mas quando entrou os grandes para brincar, a gente não tinha chance.
É, porque eu tava falando isso, porque o LMP1, aqui em Interlagos ele foi o quê? Acho que só 7 segundos mais lento que o Fórmula 1, uma coisa assim.
É, claro que o LMP1 é um carro muito rápido, né, e é o ápice ali dos carros dos protótipos, e é um carro que deve ser muito legal de pilotar. É claro que hoje em dia os LMP1 têm bastante eletrônica, né, eles têm controle de tração, eles têm muito auxílio eletrônico para o piloto, mas é um carro assim, que deve ser realmente esses carros da Audi, da Toyota, o da Nissan que vai vir, a Porsche que está aí, são carros que devem ser incríveis mesmo de pilotar, eles têm muita downforce, você vê que os pilotos carregam muita velocidade nas curvas, etc. E não é mole pilotar eles não, para quem, o pessoal que está lá fica cansado.
Fica, né? Bom, vamos falar um pouco da Coqueluche, né, que é a Fórmula E, uma categoria que começou esse ano e muita gente achando estranha que o carro não faz barulho, mas os carros são, pô, na minha opinião é o futuro, gostemos ou não, é o futuro. Não sei se vai demorar 5, 10 ou 15 anos, mas é o futuro do automóvel, eu acho até.
É, a Fórmula E está tentando ali iniciar o processo, né, de criar uma cultura, criar uma demanda, vamos dizer, de certa forma, para os carros elétricos mesmo, né? Claro que está tudo muito na infância ainda, mesmo o próprio Alejandro Agag, que é o CEO da Fórmula E, disse que a gente está andando ainda com os carros que são aqueles celulares tijolo, quando a gente começou a ter celular, entendeu? Então o carro, ele, apesar de ser divertido de pilotar, etc., ele tem menos potência que um Fórmula 1, né? Ele é um carro mais pesado. Então, a tecnologia que a gente tem hoje, para um custo viável, que entre no território de Fórmula 1, né, em termos de custo, é limitado. Você não pode pegar e gastar 50, 60 milhões num carro de Fórmula E, porque o campeonato nunca vai se viabilizar dessa forma. Então, a Fórmula E teve sempre o intuito de ser claro que é ecológico, né, em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo sustentável, né? Ser um campeonato onde você, as tecnologias que você tem no seu carro podem estar disponíveis para o carro de rua. Então, as baterias que a gente usa são baterias de lítio, como no seu celular, como as baterias de carro elétrico, né? Uma tecnologia mais bem tradicional. O motor elétrico é o motor do carro da McLaren P1. Claro que o carro em si é um carro muito caro, mas o motor em si não é tão caro. Então, não é algo que está fora do alcance das pessoas. E acho que a cultura que a gente está tentando desenvolver é justamente a de por que você compraria um carro a combustão se você pode comprar um carro elétrico. E hoje em dia a pergunta é oposta. Por que eu vou comprar um carro elétrico se eu tenho que esperar carregar a bateria, etc, etc? Mas com o desenvolvimento de tecnologia e toda essa a competição sempre cria desenvolvimento mais rápido. E justamente a Fórmula E está nesse caminho.
Lógico.
Então, quem sabe daqui a alguns anos, com a Fórmula E, com o que a gente faz na pista ali, a turma vai estar andando tudo de carro silencioso na rua e poluindo menos as cidades, vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Para quem sabe como é que é morar no interior e vir para uma cidade grande, como o ar é muito pior, é muito mais... o pessoal fica muito mais doente na cidade.
Não tem dúvida.
Então, acho que a gente tem muito, muito a aprender aí, mas também, se Deus quiser, muito a dar de volta aí pro pessoal, né, a retornar aí o... Porque a gente gosta de pilotar, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer uma coisa boa mesmo, fazer ao mesmo tempo uma coisa boa, vale a pena.
Vale a pena. Tem alguma previsão de quando os carros vão conseguir fazer a corrida inteira sem precisar trocar o carro, Bruno?
Olha, essa é uma parte um pouco mais complexa. Já existe uma bateria que é capaz de fazer isso, mas você começa a entrar em outras limitações, né? Primeiro que essa bateria ela é muito mais cara. Ela é mais cara que um carro inteiro.
Caramba!
Então, economicamente, por exemplo, já não é viável fazer assim. Mas vamos dizer que isso não fosse um problema. O outro problema que existe com esse tipo de bateria, que tem mais capacidade, etc., mais densidade, é que ela pode fazer menos ciclos. Então, você usa ela, em vez de ela durar 2 anos, ela vai durar 6 meses. Vai ter que trocar essa bateria. Então, de novo, o custo entra aí e também, né, a questão de... A tecnologia não está pronta.
Lógico.
Entendeu? Então, essas são as questões mais urgentes atualmente na questão de bateria. Como eu disse, a tecnologia existe, mas ainda é um pouco inviável. Ah, então,
mas,
um pouquinho mais de desenvolvimento a gente vai ter, provavelmente ter isso.
Provavelmente daqui uns 2 anos já vai ter.
Ano que vem ainda na Fórmula 1, na Fórmula E, o primeiro e o segundo ano a bateria é fixa, você não pode...
Tá.
Mexer na bateria. A bateria é a bateria que veio e é isso aí. Você pode, no segundo ano, você vai poder mexer no motor elétrico, na caixa de câmbio, nos freios, mas não na bateria. A partir do terceiro ano, o desenvolvimento de bateria é liberado e aí você pode trazer sua bateria e etc. Então aí que o negócio começa a ficar, a corrida de bateria começa a ficar mais acirrada.
É verdade. E uma característica também, que é inédita na Fórmula E também, é o pneu, né? Que é um pneu Michelin de rua, né?
O pneu é um pneu bem parecido com o pneu que vem na Porsche GT3 Cup, né, que é o carro de rua. GT3 Cup não, na GT3 RS. RS. Bem parecido com esse pneu. Claro que é um composto um pouco diferente, ele precisa operar em temperaturas diferentes por causa de corrida. Mas a construção é parecida. É um pneu ali mesmo de rua. E a gente usa o mesmo pneu no seco, no molhado, na neve, no deserto. E a gente andou justamente, né? A gente foi para a primeira coisa na China com uma temperatura mais baixa, na Malásia com uma temperatura muito alta.
Muito alta.
A gente andou agora na areia lá em Punta, que tinha muita areia na pista. A gente andou em Donington com chuva e sem chuva e o mesmo pneu, entendeu? E o pneu ele se comportou bem e acho que, claro, que no dia que der um dilúvio o pneu não tem suco suficiente, vai precisar de um pneu um pouco mais cortado, mas de qualquer forma é o mesmo pneu, só mais cortado.
Lógico. Não tem... Uma outra coisa que eu queria te perguntar. O motor elétrico, a potência, ela vem de uma vez, né?
Vem de uma vez. O motor elétrico, ele entrega todo o torque dele, 100% do torque dele, em qualquer rotação, de zero até os 18.000 RPM que ele vira ali, o motorzinho elétrico. E o mais engraçado é que no carro de Fórmula E, a proporção é inversa, né? No carro de Fórmula 1, você tem lá o tanque de 100 kg e o motor de 100 kg. No Fórmula E, você tem uma bateria de 200 kg e um motor de 27 kg.
Uau.
Que é bem engraçado você pensar dessa forma, né? Mas os motores elétricos são extremamente eficientes. Esse motor produz mais ou menos 300 cavalos. E ele parece uma... Se você for olhar ele é um pouco, ele é metade do tamanho do extintor de incêndio, assim, normal.
Que coisa!
Ele é bem pequeno mesmo e produz toda essa potência. Claro que ele produz calor também, então não é simplesmente eficiência pura, até por isso que o Fórmula tem dois radiadores grandes, mas isso aí é tudo coisa de projeto e motor, como eu disse, o motor não é um motor muito exótico, é um motor mais razoavelmente standard, assim, em termos de tecnologia.
Mas e para acelerar na série de curva, Bruno? A potência vem de uma vez, tem que... Não deve ser fácil, não, né?
Olha, o carro ele é bem pesado na traseira e com 300 cavalos, se você botar o pé no fundo de uma vez, ele vai sair de traseira, mas o carro, a tração do carro é bem, bem forte, o carro tem muito peso na traseira, então ele realmente...
É controlável.
É controlável, traciona bem. Então você está sempre meio que tentando ali carregar o máximo de velocidade nas curvas, velocidade mínima ali nas curvas, e colocar o pé no acelerador o mais cedo possível para ganhar eficiência. E o motorzinho responde na hora, troca de marcha para cima, para baixo, bem para caramba, é bem legal.
É bem legal. Não, e você se divertiu muito nessa última corrida, que eu não entendi porque você teve uma punição no treino, que você tinha feito acho que 8º tempo, né?
Tinha, foi um erro da equipe, infelizmente. O parque fermé, o parque fechado da classificação, começa 5 minutos antes da classificação começar. É um pouco anormal isso, mas é o regulamento da Fórmula E. A equipe interpretou isso de uma forma errada. E o que aconteceu foi que eles colocaram o pneu no carro com pouco menos de 5 minutos para o começo da classificação. Claro que não foi nada muito sério, né? Foi simplesmente instalar o pneu no carro atrasado, mas a punição estava lá e o regulamento é esse. Então eles deletaram todos os meus tempos da classificação, eu comecei em último.
Mas chegou em sexto, pô.
Cheguei em sexto, foi uma corrida bem caótica, teve muito safety car, muito acidente ali do pessoal e, infelizmente, eu estava sempre no meio ali do que o pessoal estava fazendo de errado. E até num dos safety cars que foi causado pelo Sarrazin, ele bateu na minha frente e eu estava um pouquinho atrás deles ali do grupo. E quando eu cheguei, ele já estava batendo e eu tive que, para evitar, eu também bati no muro. E eu fui pro box com o carro bem torto e perdi bastante vantagem, né? A estratégia era fazer uma volta mais que o grupo que estava na minha frente, que eu estava economizando energia, e passar eles na estratégia. Ia passar 3 carros na estratégia, mas acabei não passando nenhum. Perdi 2 posições por causa de tocar no muro. Então prejudicou um pouquinho a corrida, mas pelo menos fiz os primeiros pontos da temporada, a gente sabe que a gente está com potencial bom de resultado, só falta encaixar um pouquinho e ter um pouquinho mais de sorte.
Não, mas pô, largar em último e chegar em sexto, com todos esses problemas, foi super, vai.
Eu fiquei contente com marcar bastante pontos, né? Foi uma quantidade de pontos bem razoável marcada assim, mas eu tô frustrado porque, obviamente, nas 2 primeiras corridas, tanto em Beijing quanto na Malásia, eu fui mais rápido e não marquei nenhum ponto, por um motivo ou por outro. Mas dessa vez, a gente não estava mais rápido e conseguiu marcar o sexto. Então, quer dizer, acho que tem um pouquinho ali, o potencial está ali e a gente só não está conseguindo realizar. Eu tenho certeza que com um pouquinho mais de encaixar as coisas, a gente consegue ganhar a corrida. Então, vamos trabalhar bastante, porque já estou sem paciência já.
Olha, eu ouvi uma coisa que o Jack Stewart falou há 50, 40 anos atrás. Ele falava assim: olha, eu amo automobilismo, mas para cada alegria são 9 decepções. Então eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com você nas 2 primeiras corridas. Aliás, na primeira corrida, na última volta, o Prost mandou, acho que foi o Heidfeld, aquilo foi um absurdo, hein?
Foi um erro de julgamento do Prost, ele estava olhando no espelho errado ali, fez um movimento brusco super tarde, essa é uma das coisas do Fórmula E que são mais complexas, né? No Fórmula E, a bateria, ela tem uma capacidade e você não pode passar dessa capacidade durante a corrida. Certo. É que nem um tanque de gasolina, como se estivesse acabando sua gasolina ali.
Tá.
E aí o que acontece é que o Prost estava ficando sem bateria naquela última retinha ali antes da última curva. E ele estava querendo proteger a posição e acabou fazendo um movimento brusco tudo conspirou para aquele acidente incrível que foi, né? Que foi o Heidfeld voando em cima da zebra e capotando.
E inclusive deu sorte de não acontecer nada, machucar, hein?
Graças a Deus o carro é um chassi da Lara, então o carro a gente sabe que ele é seguro, mas deu sorte não bater a cabeça no muro ali, porque o carro estava virando. E as lições são, né, que a gente tem que tomar cuidado um com o outro ali. Acho que o Prost mesmo, quando eu fui ultrapassar ele na corrida da Malásia, ele não fez nenhum movimento brusco, ele foi bem justo. Então acho que ele aprendeu um pouquinho com isso. Mas ao mesmo tempo a gente aprendeu que é muito perigoso colocar essas zebras altas expostas na pista, né? Essa zebra que eles chamam de sausage, que é salsicha, é uma meia salsicha ali que tem ali dentro da zebra mais baixa.
Porque decola.
E aquilo lá foi o que lançou o carro do Heidfeld pro ar, mas graças a Deus não aconteceu nada de mais grave com ele.
Bom, agora no começo de janeiro vai ter em Buenos Aires, né?
Vai ter em Buenos Aires dia 10, é a próxima corrida, então tô bem animado. Nunca fui para Buenos Aires e acho que já ouvi falar muito bem de Buenos Aires, então eu tô na pilha agora para ter um bom resultado lá, se Deus quiser.
Vai gostar, assim, ainda mais se você gostar de comer carne e de sorvete, você vai amar Buenos Aires.
Quem que não gosta de comer carne, né?
Não gosta. Vai ser na rua também lá?
Vai ser na rua. Todas as corridas do campeonato são de rua, não tem nenhuma corrida que é em circuito fechado. E
o ano que vem gente... também vai ser todas em rua?
Sempre. O conceito da Fórmula E é trazer a corrida, o espetáculo para as cidades, para as pessoas, ao invés de fazer as pessoas irem para as pistas, né? Isso, de uma certa forma, por um lado ele é obviamente muito mais barato que você construir um circuito, construir e manter um circuito permanente, e obviamente é muito mais fácil para as pessoas interagirem, participarem. Essa corrida de Punta del Este foi um sucesso total, estava totalmente cheia a pista lá, e Punta foi de longe a cidade menos populosa que a gente foi até agora. Então o campeonato está começando a ganhar uma atração muito legal, e pô, vou te falar, os uruguaios foram fantásticos, tinha muito brasileiro lá também em Punta nesse final de semana, e a turma lá foi realmente muito calorosa.
Tem mais brasileiro argentino do que uruguaio, eu acho, lá, normalmente nas férias, mas... Eu achei uma super ideia, quem teve a ideia de fazer a corrida lá, porque lá realmente é um lugar maravilhoso, né, Bruno?
Primeira vez que eu fui também para Punta, achei muito legal. Realmente tem mais argentino e brasileiro na época das férias, mas ainda não começou o período alto lá, o período cheio, mas o pessoal que estava lá era mais uruguaio mesmo, e estava totalmente cheio lá. Os uruguaios são extremamente bem educados, muito hospitaleiros também. Oh,
que legal.
E a gente se divertiu, acho que de todas as coisas até agora, o pessoal gostou mais de ir, foi essa, o pessoal da Fórmula 1.
Ah, que legal, que legal. Bom, vamos falar um pouquinho da Sky. Como é que você pintou lá, Bruno? O pessoal te convidou para fazer algumas corridas de Fórmula 1, ou você vai fazer sempre? Como é que tá o negócio lá? Porque eu assisto direto pela Sky, Fórmula 1.
Foi bem legal o esquema. Veio eu conheci o pessoal da Sky, né, obviamente, do tempo que eu corria na Fórmula 1, e a gente sempre deu muito bem, e veio deles a ideia de um dos apresentadores, a ideia de eu participar lá, porque eles sabiam que eu falava bem na televisão e tudo mais, então eles me sugeriram para fazer. A gente fez uma experiência e eles gostaram bastante. E aí eu fiz 6 corridas, ia fazer 7, mas eu fiquei doente antes da corrida de Singapura e não pude ir. Uhum. Mas foram 6 corridas que eu fiz esse ano com eles. E eles têm uma equipe incrível, eles levam tanta gente quanto uma equipe de Fórmula 1 para a pista. Eles levam 50, 60 pessoas, dependendo do final de semana. É uma turma, assim, realmente muito profissional, eles têm muito equipamento incrível e a gente consegue fazer umas análises muito boas, né? Meu papel lá é... fazer análise técnica de ultrapassagem, classificação, corrida, etc. E eles têm uma ferramenta que é o Skypad, que é uma televisão enorme, só que é igual um tablet, né? Que você toca a tela e você pode interagir com as coisas. Então a gente coloca, você faz análise de volta, você faz...
análise de ultrapassagem.
Análise de ultrapassagem, você pode colocar traçado da pista, você pode colocar ponto de... E o mais legal que a gente fez nas últimas coisas foi colocar... algumas voltas de pilotos, né? A gente viu que as últimas classificações foram muito próximas entre os pilotos. E a gente colocou lá no Brasil, por exemplo, a gente colocou a volta das duas Mercedes, das duas Williams, ao mesmo tempo na TV. E você vai mostrando o que está acontecendo. A gente colocou a diferença de cada um em cada setor, no carro parado ali, para você ver a distância que ele está um do outro e das placas, para ter uma ideia do que é. 2 décimos, 1 décimo, porque é muito difícil para as pessoas entenderem. Foi realmente, acho que o feedback que a gente teve disso aí foi fantástico.
Foi, não, é demais, eu vejo sempre. Me diz uma coisa, o que você achou da Fórmula 1 esse ano com o regulamento novo, esses motores novos, que todo mundo reclamando fora a Mercedes, que na minha opinião é injusta a reclamação, porque isso já estava combinado há anos atrás, né?
Bom, eu acho que assim... a Fórmula 1, obviamente, não está no momento de jogar dinheiro em desenvolvimento de motor. Não é exatamente o momento certo, mas a Fórmula 1 tem que se desenvolver. Então, um balanço difícil ali para a FIA e para as equipes acertarem aí qual que é o momento certo de você ir para a tecnologia que eles têm que ir. Eles têm que ir para essa tecnologia de motor turbo mais eficiente, gasta menos gasolina, etc. Mas, ao mesmo tempo, né, para as equipes pequenas, isso... apertou muito
o calo, né?
O calo, e aí o pessoal quebrou, né? Duas equipes acabaram quebrando. A gente já viu muitas equipes quebrando na Fórmula 1, não é novidade isso, mas a gente não quer ver isso, obviamente. Né? De qualquer forma, em termos de campeonato, foi um campeonato bem competitivo. Obviamente, teve uma batalha à parte dos pilotos da Mercedes, e aí teve a briga do resto, que foi aquela bagunça, né? Uma corrida era a Ferrari na frente da Red Bull e da Williams, outra corrida era a Williams, depois... enfim, e foi uma briga bem legal de ver, porque você via muitos pilotos revelando. Acho que uma das grandes revelações do ano foi o Daniel Ricciardo, que ele, ele deixou o Vettel ali no chinelo.
Foi, impressionante.
E acho que assim, ninguém tem uma explicação óbvia para isso, mas obviamente ele conseguiu se adaptar muito melhor ao carro, ao estilo de pilotagem desse carro, que tem menos aderência, mais torque, etc., do que o Vettel, que sofreu um pouco mais com isso e estava mais acostumado com os carros que eram mais precisos, né? A gente viu muitas revelações, o próprio Bottas andou muito bem esse ano, teve vários pódios, etc. O Felipe também, graças a Deus,
melhorou
se
muito.
Recuperou, teve o final do ano forte, fez pole position, a gente gosta de ver o Felipe ali com um sorriso, então a gente fiquei contente de ver isso aí acontecendo e a Williams indo para frente.
Né? Eu também. Eu achei, o que me surpreendeu um pouco foi o Rosberg, que eu achei que o Hamilton fosse ganhar mais fácil, apesar que o Hamilton também teve muitas quebras, mas de qualquer maneira achei que o Rosberg foi melhor do que eu imaginava. Você também achou isso? Você esperava mais fácil, que fosse mais fácil pro Hamilton?
Eu achei que o Rosberg, o que ele me surpreendeu de verdade foi que ele classificou melhor do que o Hamilton. Todo mundo tinha certeza que o Hamilton ia acabar com a raça do Rosberg nas classificações, mas não foi de forma nenhuma isso. O Rosberg foi muito mais consistente que o Hamilton. O Hamilton errou muito mais, apesar de ele ter sido, na maioria das vezes, dos finais de semana mais rápido que o Rosberg, ele errou muito mais que o Rosberg. Então, estava andando mais no limite mesmo. E o Rosberg não foi tão forte quanto o Hamilton nas corridas. Inclusive, o consumo de combustível dele era mais alto que o Hamilton, que é surpreendente.
É mesmo.
Hamilton tem um estilo de pilotagem muito mais agressivo do que o Rosberg, então é bem interessante ver essa diferença ali de consumo. Mas eu não achei que ia ser fácil para o Hamilton, não. O Rosberg, ele é um cara inteligente, ele conseguiu se desenvolver muito desde que ele entrou na Fórmula 1. E ele estava competitivo. No passado ele estava competitivo. Ele foi competitivo contra o Schumacher, deu um pau no Schumacher. Com ele. Então, quer dizer, não ia ser fácil, mas com certeza na parte de classificação foi bem surpreendente.
Foi mesmo. E perguntar uma coisa para você, uma pergunta fácil, bem fácil, Bruno. O que aconteceu com o Kimi? Tomou a maior surra do mundo do Alonso. Tudo bem, sabe, o Alonso é um avião, mas, pô, assim.
Eu acho que assim, o Kimi mostrou quão complicado é o automobilismo, porque o Kimi veio de um hiato de 3 anos, voltou para a Lotus e andou pra caramba, sem problema nenhum, desde o começo, quando o Schumacher estava se ferrando para se adaptar com o carro da Mercedes. O Kimi voltou e não teve problema nenhum. Só que ele foi para a Ferrari. E a Ferrari tem um carro muito diferente, né? A Ferrari tem uma filosofia bem diferente do acerto de carro. A Ferrari tem uma cultura quase de acertar o carro para sair de frente e de esperar a pista vir para eles, em termos de aderência, etc. Então você vê como os pilotos, eles esterçam mais o carro. Não é só por causa do acerto, mas também porque eles usam uma relação você precisa virar mais o volante da Ferrari do que de qualquer outra equipe ali para você atingir o mesmo ângulo nas rodas.
De batente a batente da Ferrari é maior.
É mais ou menos isso. Eles usam isso, eu não sei exatamente por que eles fazem isso, mas o Alonso não se incomoda. O Kimi, do outro lado, ele não conseguiu se adaptar a essa filosofia. Não sei se eles vão mudar isso para o ano que vem, o que eles vão fazer, o que eles não vão fazer, mas eu acho que os dois pilotos que estão lá, o Kimi e o Vettel, tem uma filosofia de pilotagem muito mais parecida, eles são muito mais precisos com a frente do carro do que o Alonso sempre foi. E acho que eles vão querer, vão ali forçar o pessoal da Ferrari a desenvolver esse carro com uma frente um pouco mais precisa. E o Kimi sente muito do carro pelo volante. Então, com certeza ele vai precisar vai precisar ter isso aí para poder mostrar o que ele sabe fazer. A gente sabe que é um dos pilotos mais talentosos que tem na Fórmula 1, só que do lado do Alonso, o Alonso é o melhor piloto que tem na Fórmula 1 e não tem o que discutir.
Melhor que o Hamilton, você acha?
Com certeza.
Que coisa, hein? Bom, agora o Alonso vai formar uma belíssima dupla lá com o Button, né?
É, eu acho que vai ser interessante. A McLaren, pelos primeiros testes ali do motor Honda, teve um pouco de sofrimento ali com o motor. Então, eu tô achando que o Alonso ou vai ter um milagre na McLaren ali, a Honda vai tirar um coelho da cartola, ou vai ter que ter um ano de muita paciência aí para desenvolver esse motor.
Como a Renault, me lembrou um pouquinho do começo da Renault também, né? O carro não conseguia nem treinar.
É, foi um pouco pior do que o começo da Renault na realidade, né? O motor não estava tendo performance, tendo muitos problemas. Mas, enfim, isso aí é tudo especulação, a gente não sabe o que aconteceu, o que não aconteceu de verdade lá. E acho que vai ser uma briga forte ali para colocar esse motor aí no lugar. E os detalhes são um pouco mais obscuros do que o Alonso está comprometido, que ele não está, como é que é esse contrato dele aí, se a McLaren for pro buraco, se ele tem que ficar lá, enfim, isso aí é tudo muito complicado e o Alonso já não tá mais com muita paciência de ficar passeando em carro no meio do grid, né?
Não tá, né? Não tá. Eu não sei se o Alonso, se foi uma boa ele, o que ele fez, mas vamos ver, o futuro vai dizer. Eu acho que para 2015 ele vai se dar mal, talvez depois, né? Mas o ano que vem, eu acho que é capaz de andar atrás da Ferrari até.
Vamos ver.
Apesar que a Ferrari também está mudando tanta coisa lá que, pô, hoje saiu mais mudanças, está mudando tudo lá, todo dia tem uma mudança nova. Então...
É, eu acho que a Ferrari tem um bom potencial para o carro melhorar muito. Eles contrataram o James Allison, que era o diretor-chefe ali da Lotus, desenvolvimento do carro.
Trabalhou com ele, Bruno. Muito bom.
Trabalhei com ele, o cara é muito bom mesmo, ele é muito inteligente. E ele é um cara que tem as visões, ele sabe identificar da equipe, do que a equipe traz para ele ali de ideia, ele sabe identificar o que funciona e o que não funciona. E por isso acho que a Ferrari tem uma boa chance aí de melhorar o carro pro ano que vem. Agora, quanto do carro do ano que vem veio do James Allison é uma pergunta, obviamente, que eu não sei te responder. Ele começou esse ano e a gente não sabe quanto do pipeline o carro de 2015 já estava a partir da hora que ele entrou. Então essas coisas do desenvolvimento de Fórmula 1 não começam em dezembro, elas começam em janeiro, fevereiro do ano, do mesmo ano, devagarinho, e conforme vai passando o ano, vai tendo a transição do carro da temporada para o carro do ano seguinte, até que os recursos vão 100% para o carro do ano seguinte. Então o projeto pode ser mais ou menos influenciado dependendo de quanto que ele entrou.
É verdade. Eu queria voltar a uma coisa que você falou, que falou do quando você falou do Vettel e do Kimi, eu não sei, eu tenho a impressão de fora, evidentemente você está lá, você guiou o carro e está lá junto com os caras. A minha impressão é que o carro da Red Bull esse ano, ele até quando tinha o difusor soprado, era um carro que tinha uma traseira bem pregada, né? E aí esse ano, sem o difusor soprado, o carro ficou mais solto, a traseira ficou mais solta, não sei o quê. E eu na minha cabeça, imaginei, pô, o Vettel gosta de uma traseira mais pregada, né? Para a traseira ficar mais pregada, a frente fica um pouco mais solta, né, Bruno?
Olha, o carro da Red Bull realmente tinha essa característica da traseira ser pregada no chão. Ele tinha tração até em cima da grama, o carro da Red Bull. Era incrível mesmo. Você vê o Vettel usando muita pista. E esse ano ele não pôde fazer isso. Você vê o Ricardo muito mais contente com o carro se mexendo do que o Vettel, porque ele veio da Toro Rosso, que tinha pouca aderência. Então, para ele, deve ter sido um upgrade.
É verdade.
Enquanto pro Vettel foi um downgrade, né? Ele piorou e o outro melhorou. Mas... de qualquer forma, né, o piloto tem que se adaptar ao que o carro faz, o carro não faz, e tentar acertar o carro para ele. Principalmente o piloto do calibre e da experiência do Vettel, ele não é um piloto novato.
Então é nisso que eu queria chegar com você. Porque existe uma teoria aí, que eu não concordo muito, esse carro foi feito para tal piloto pilotar, esse carro foi feito para tal, foi projetado. Eu imagino, pelo que eu sei, todo carro monoposto ele é projetado e construído para ser neutro. E você acerta isso, você, quando o piloto quer um pouquinho mais de frente, um pouquinho mais de trás, você faz isso no acerto, não na construção do carro, não é isso?
É e não é, né? Existe uma forma de você trabalhar um carro para um piloto, porque você, quando você projeta um carro, você tem que projetar ele sabendo o que o pneu faz, o que o pneu não faz, e você faz um carro para usar o pneu da melhor forma possível. Essa que é a filosofia do carro, é sempre tirar o máximo dos pneus e usar o pneu da melhor forma possível. Só que você pode fazer isso de várias formas quando você projeta um carro. Então, você pode criar geometrias de suspensão que fazem melhor tração ou que dão um pouco mais de... O carro fica melhor nas ondulações. Tem sempre um pouco de tira e põe ali, né, nos recursos para o carro ter uma característica que a equipe acredita que seja o melhor para a velocidade.
Entendi.
E quando o piloto gosta muito de um jeito específico, e consegue pilotar o carro daquele jeito, a equipe investe bastante naquilo. Quando a gente... Falando com o Mark Webber, o Mark Webber falou que ele não, simplesmente não conseguia acreditar na traseira do carro quanto o Vettel conseguia. Então, o Vettel atacava a curva e socava o pé no acelerador e acreditava que o carro, que a traseira não ia escapar. E o Mark Webber, que veio de outros carros menos grudados no chão, não tinha essa mesma credibilidade no carro. Ele não acreditava que o carro ia grudar. E o Vettel acreditava.
Entendi.
Então, realmente, o que o piloto consegue fazer com o carro é, de certa forma, influencia o que a equipe faz no desenho do carro. E o Vettel, naquela época, era imbatível nesse carro. Né? Agora, no carro que mexe a traseira bastante, que ele não tem como acreditar do mesmo jeito, ele sofreu um pouco mais.
Sofreu. Então, isso, por isso que eu acho que talvez o Vettel se dê um pouco melhor na Ferrari, porque a Ferrari tem essa característica de ter a traseira um pouco mais pregada com a frente um pouco mais solta, né?
Olha, de verdade a Ferrari tinha um carro que não tinha muita aderência nem na frente nem na traseira. Então, óbvio, isso quer dizer que falta um pouco de downforce. Você viu o Alonso dando várias emborrachadas em saída de curva ali, principalmente na segunda metade do ano, ele perdendo um pouco mais a paciência com o carro já. Dando umas belas emborrachadas, deixando uma boa porcentagem do pneu dele na pista. Mas a Ferrari sempre teve um comportamento um pouco parecido com o da Williams, que nunca teve difusor assoprado. Então eu vejo que pro Vettel não vai ser fácil de achar ali, mas como eu disse, tem um grande desenvolvedor de carro que é o James Allison lá, e com certeza tanto o Vettel quanto o Kimi vão encher o saco dele para o carro ter bastante grip aerodinâmico e ser um carro bom mecanicamente também. E esses caras sabem o que eles fazem. Então, se o motor da Ferrari não for uma bomba no que vem, eu acho que a Ferrari pode estar forte.
O Bruno, você falou tanto o Vettel quanto o Kimi vão encher o saco. O Kimi vai encher o saco? O Kimi faz alguma coisa? Ele fala, ele enche o saco? A impressão que a gente tem de fora é que o Kimi é muito passivo.
Olha, o Kimi ele não é o cara que vai ficar na equipe até altas horas para desenvolver, para discutir o acerto do carro. O Kimi é um cara mais conciso, ele chega lá, fala o que ele precisa do carro, ele transmite a preocupação dele e se manda. Ele não fica lá se estressando e tudo mais. Então dá realmente uma impressão de que ele não quer, não tá nem se importando. Mas óbvio que ele quer um carro que é competitivo. O Kimi odeia ficar passeando ali na pista, entendeu? E quando o carro é ruim ou ele não consegue tirar algumas do carro, ele perde motivação rápido mesmo. Mas se ele tem um carro bom na mão, ele trabalha. E acho que vendo que ele teve um ano bem difícil esse ano, eu imagino que ele não vai ficar exatamente sentado na mão dele enquanto se ele puder, porque agora tem outro companheiro de equipe fortíssimo que é campeão do mundo do lado dele.
Sim.
E dois anos seguidos tomando pau do companheiro de equipe dele, não vai durar muito tempo.
Não vai. Se ele tomar um pau parecido com o que ele tomou do Alonso, não é possível que ele continue lá, né?
É, com certeza.
Bom, vamos falar um pouco do ano que vem. O que você pretende fazer ano que vem, Bruno? Além da Fórmula E, lógico.
Bom, a Fórmula E tá continuando, né? A Fórmula termina só em junho do ano que vem e o campeonato seguinte começa lá para setembro. Então vai ser continuar sendo o programa principal. Eu estou aí de olho em uns programas de endurance também, algumas coisas ainda um pouco mais abertas. Eu estou começando justamente com a Aston Martin para ver se eu faço o campeonato inteiro, mas já existem alguns conflitos. Então estou olhando outros campeonatos também de endurance com outras marcas. E aí, se eu conseguir conciliar isso aí com a Sky, eu faço mais algumas corridas com eles também para continuar ali no meio, né, fazendo um pouquinho mais
Ah,
de trabalho com
muito
eles.
legal. Tomara que você continue. Muito legal o que você tem feito lá.
Porque é bem legal e você acaba tá sempre em contato, sempre em contato com o pessoal lá da Fórmula 1, você vê o que está acontecendo, você aprende muito mais sobre o que está acontecendo na Fórmula 1 do que assim de casa, né?
Ah, não tem dúvida.
Então, se der tempo, eu vou fazer isso aí. Se não der, eu vou fazer o que eu gosto mais de fazer, que é correr, porque eu gosto bem mais do que fazer o trabalho de TV. E aí a gente vê, mas acho que vai ser realmente uma mistura entre GT e a Fórmula E. E se conseguir fazer Le Mans, eu vou tentar também.
Ah, legal. Bruno, você já pensou alguma vez em fazer Indy, não?
Olha, Indy não. Eu já pensei em fazer só os circuitos mistos da Indy, mas nunca oval. Acho que
Tá.
especialmente levando em consideração o histórico da minha família, não existe muita
Muito clima.
não só clima, mas também nem a possibilidade de fazer isso, porque a gente sabe que a Fórmula Indy, infelizmente, ainda é o risco é muito alto e acho que não justifica. Eu não preciso fazer isso
Lógico.
com a minha família. Acho que essa é uma parte mais complicada. Mas a NASCAR eu já considerei. A questão é que na NASCAR a gente tem que fazer quase a escolinha de novo, né? Voltar para a Fórmula 3 da NASCAR e começar tudo de novo. E com mais de 30 anos de idade, acho que já passei dessa época. Então, por enquanto, a NASCAR não está no primeiro plano.
E a NASCAR também tem mais de 30 corridas por ano. Aí você só poderia fazer NASCAR, né?
Mas seria com certeza um programa cheio, né? Não ia ficar fazendo, misturando. Mas de qualquer forma, tem esses detalhes aí que complica um pouquinho a possibilidade.
Bom, eu espero que ano que vem você consiga todos esses projetos. Pelo jeito está bem encaminhado já. E a gente vai se falando. Vamos ver se a gente marca, a gente se fala de novo no começo da temporada. Já vai ter. Se vão correr agora em janeiro, depois tem outro em fevereiro, né?
Tem em março, a próxima corrida depois de Buenos Aires vai ser em Miami, pelo dia, acho que dia 13, 13 de março, mais
O
ou menos.
final de semana antes da Fórmula 1.
Acho que é isso mesmo.
Então tá, é isso aí.
Tá bom?
Bruno, valeu.
Valeu você, meu.
Muito legal o nosso papo e puta, muito sucesso pra você, cara.
Meu, brigadão.
Falou.
Falou,
Um
abraço.
abraço.
love.